Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras para o triênio de 2021 a 2023, Pedro Augusto Pinho. Pedro Augusto, bom dia.
Bom dia, caros ouvintes do Faixa Livre. É um prazer muito grande ter sido convidado para conversar com vocês.
Pedro, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Pedro, eu gostaria primeiro de te parabenizar por esse novo desafio dentro da Associação de Engenheiros da Petrobras, assumindo a presidência da EPET em uma eleição que teve chapa única à soberania brasileira no triênio que irá até 2023. Quais são os desafios que você vai enfrentar na EPET nesses 3 próximos anos, Pedro? Quais são os seus planos nessa escalada de desmonte imposta pelo governo federal à nossa maior estatal do país, que é a Petrobras?
Inicialmente, gostaria de esclarecer que encabeçar uma chapa única se deve às excelentes gestões do Felipe Coutinho desde 2015. Eu me coloco como um continuador de seus projetos. A IPET tem procurado esclarecer ao maior número de pessoas qual a realidade e a importância do setor petróleo para o Brasil. Tem participado de manifestações com outras associações profissionais na defesa da soberania nacional, onde se inclui nossa soberania no campo da energia. Em 2018, quando da última eleição presidencial, a IPET distribuiu a todos os candidatos sua análise e proposições no que denominou Programa Setorial para Energia e Petróleo, sob o princípio da soberania e do desenvolvimento. Mais recentemente, estava procurando ampliar o público a quem se dirigir, o que sofreu bastante com a pandemia neste ano. Entendo que uma das minhas ações será prosseguir com esse encontro da IPET com novos públicos, para o que esperamos contar toda a diretoria eleita, desde já com o Faixa Livre.
Nessa avalanche de medidas do governo na tentativa de destruir a Petrobras, Pedro, qual você considera a mais grave? A venda das refinarias, dos gasodutos, das reservas do pré-sal? Enfim, o que é mais urgente em um momento como esse, Pedro?
Caros ouvintes, todas as ações de desconstrução do Estado brasileiro nos atingem como cidadãos e como petroleiros. Há cerca de 30 anos, apresentei na Escola Superior de Guerra um trabalho sobre a empresa integrada de petróleo. Não havia qualquer novidade nesse trabalho. Era o que existia em todo o mundo do petróleo. Empresas surgiam, muitas vezes, de descobertas de reservas de óleo e gás, mas rapidamente desenvolviam o segmento que no jargão petroleiro é denominado downstream, ou seja, o refino, o transporte e a distribuição. Os investimentos no segmento de exploração e produção, que nós chamamos upstream, e no downstream, equilibrava a posição da empresa no cenário sempre instável dos mercados. Na época dos denominados choques do petróleo, uniram-se capitais para a busca de acumulações. Essas iniciativas, mesmo quando bem-sucedidas com descobertas, dessa iniciativa, aliás, não restou qualquer empresa, as então chamadas independentes. Entregar as refinarias, como já foram entregues as malhas de gasoduto, de oleoduto e a Petrobras distribuidora, significa, na prática, preparar o sepultamento da Petrobras, o que foi explicitado pela atual direção como objetivo a ser alcançado, incrivelmente. As refinarias que estão à venda, inclusive a de Mataripe, na Bahia, que é mais antiga do que a própria Petrobras, estão inteiramente depreciadas, mesmo com os investimentos de ampliação e modernização realizados. A consequência é que a Petrobras não onera o preço de seus derivados com depreciações, que é um valor residual. Mas a empresa quer se adquirir, mesmo na bacia das almas, como tem sido alienados os ativos da Petrobras, colocará esses poucos milhões de dólares para depreciação, aumentando, em consequência, o preço dos derivados. Assim, logo após a venda das refinarias, teremos aumento do diesel, da gasolina, do gás, que atingirá a todos, quer por serem consumidores, quer pelo aumento da inflação. E como os compradores são, direto ou indiretamente, empresas financeiras, tratarão de retirar o mais rapidamente e o maior lucro que puderem obter. Ou seja, é uma desgraça anunciada para todo o povo brasileiro.
O que é mais impressionante, Pedro, é que essa venda das refinarias, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, é importante nós falarmos isso aqui, deixa claro que o interesse dessa turma liderada pelo senhor Roberto Castelo Branco é de destruir a companhia. Se nós pegarmos os relatórios financeiros da Petrobras, especificamente esse último, referente ao terceiro trimestre desse ano, ele mostra que a receita líquida gerada com a venda de derivados de petróleo apenas nos 9 primeiros meses de 2020 foi de nada mais nada menos que 110 bilhões de reais. Isso em um ano em que o mercado está mergulhado em uma crise por conta da pandemia. Ou seja, a venda das refinarias da Petrobras é um crime de lesa pátria, Pedro.
Caro Anderson, nesta questão que você coloca, há dois caminhos para a resposta. Comecemos pelo judicial. Não podemos ter ilusões a este respeito, a respeito de que é hoje uma quase unanimidade decisória no Supremo e nos demais níveis judiciais, que o interesse do mercado, o interesse financeiro, o atendimento do que há de pior da ideologia liberal é que prevalece. E que só a ignorância, um projeto de poder no Brasil, que só esteve suspenso na era Vargas, aí incluídos os governos de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, num projeto contínuo de investimentos na educação, são cessados pelos mais ridículos pretextos. Então, nós temos uma ignorância cultivada que leva as pessoas a não se ofenderem quando dizem que estão propondo uma solução liberal. Né? E isso o judiciário vem fazendo. Esta compreensão dominante nos faz descrer nas soluções do caminho jurídico. Por isso temos buscado o esclarecimento, o despertar da consciência nacional através de informações, de dados corretos e objetivos, como você acaba de divulgar, retirado do balanço da Petrobras. A ação, a nosso ver, é política e começa rompendo a ignorância, trazendo a realidade, as informações, as comparações, enfim, mostrando que estamos sendo enganados por um grupo de pessoas cujo interesse não é do desenvolvimento brasileiro, da melhor situação de vida para todos nascidos aqui. Esse país é muito rico. O mais rico em recursos naturais, em recursos minerais, em recursos de energia do que qualquer outro no mundo. Mas, infelizmente, a não ser pelo excepcional período da era Vargas, que teve prorrogação em alguns governos militares, nós não tivemos gestão adequada a que esses recursos pudessem beneficiar o país. A nossa chapa teve o nome Soberania Brasileira por representar claramente esse ideal. Ideal de um Estado presente, agindo em favor do povo, e não de uma ideologia importada que nos quer regredir ao Brasil colônia, exportador de matérias-primas para enriquecer os financistas estrangeiros. E são estes financistas, que eu denomino banca, que atuam de modo mais corrupto no Brasil. O rendimento que os bancos têm com o nosso dinheiro lá depositado, pago com impostos que, direto ou indiretamente, pagamos, é superior a 1 milhão por noite. Repetindo, pois é inacreditável. Cada um de nós deposita no que tem depósito bancário, e que esse depósito bancário passa de um dia para outro, nós estaremos dando para o banco uma base de receita que será paga pelos recursos do Tesouro, que vão transferi-los para o Banco Central, ou seja, os nossos impostos, e isso representa esse valor. O valor que nós pagamos pela compra do supermercado, pela casa, pelo carro, pelos rendimentos, sobre o dinheiro que deixamos passando uma noite no banco, esse dinheiro é legal. Isto o banco faz legal. Nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro jamais arguiu a ilegitimidade desse ato. Isso é corrupção. Muito maior. Incomparavelmente superior a que um prefeito ou um deputado receba como comissão, o que também combatemos. Mas a ignorância, neste campo da ignorância, ninguém tem coragem de mudar. Mando, pelo contrário, fechar escolas públicas. Mas não fazem claramente, porque isso seria aberrante. Eles fazem com alegações falsas, como de uma escola sem partido. Olha, meus caros, a escola tem um partido, é a da ignorância, da superstição, do pensamento mágico, do desconhecimento do Brasil, da nossa história, da nossa realidade. Essa que é a escola sem partido, é o partido da ignorância. Quando nós queremos esclarecer, aí passa a ser uma escola de partido. E a nossa ação, nesse caso, tem que ser política, mas não de um partido. Política no sentido da defesa do interesse nacional. Política, como recentemente definiu com muita propriedade o Papa Francisco. Nós temos que atuar em favor do povo brasileiro. Nós somos também o povo brasileiro.
E como unir a categoria para que se faça essa luta em unidade, Pedro? A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, não conseguem se entender nem mesmo no debate do acordo coletivo de trabalho. Essa desunião na base tem desmobilizado a luta por direitos, na minha avaliação. Você também enxerga dessa forma, Pedro? O que pode ser feito para que haja uma unidade na categoria?
Houve uma politização, no mau sentido, para a qual se uniram várias vertentes, até mesmo com interesses aparentemente antagônicos. Fatos políticos, como fatos da natureza, não surgem por geração espontânea. Eles são construídos a partir de um interesse aglutinador. E que, no aprofundamento histórico, vai se diferenciando. O liberalismo domina o mundo ocidental nos anos 1980 e consegue duas grandes vitórias, exatamente nos países onde o setor financeiro era o mais forte. No Reino Unido, na verdade, o conjunto político-administrativo da Inglaterra e País de Gales, e nos Estados Unidos da América, mais precisamente Nova York, Nova Jersey e Delaware, de onde saiu o futuro presidente Joe Biden. E tem início as desregulações de interesse financeiro. Com isso, e pode-se conferir com a proliferação de paraísos fiscais a partir daquela década, os capitais ganham o anonimato que permite juntar uma evasão fiscal, um ganho ilícito, o dinheiro das drogas, dos contrabandos de pessoas e armas, desestruturando toda a sociedade, reduzindo não apenas a quantidade de emprego, mas aviltando a própria noção de trabalho. Quando jovem, eu ouvia que o trabalho dignificava o homem. Mas onde há este trabalho hoje? Esta compreensão diferente das origens de nossos males é por causa dela que temos tantas correntes, não só nos sindicatos petroleiros, mas na aglutinação de diversos tipos de ações em defesa nacional, em defesa de categorias. Mas eu gostaria de deixar claro que a IPET nem esta missão pretende ser, não tem a missão de ser mais um sindicato. Apoiamos a atividade sindical. Membros da atual diretoria e da próxima diretoria participam de sindicatos, disputam cargos. Alguns de nossos colaboradores mais próximos também são sindicalizados e disputam cargo nos sindicatos. Mas a IPET não participa dessas disputas. Ela defende a importância e incentiva a sindicalização, mas não está em seus objetivos as lutas sindicais. Isto, no entanto, não impede que nos associemos ou tomemos até iniciativas em favor dos empregados da Petrobras, como já ocorreu recentemente em relação a Petros e talvez venha a ocorrer num futuro próximo em relação à assistência médica supletiva, direitos nossos que a atual administração quer reduzir ou extinguir.
E esse plano de negócios aprovado pela direção da Petrobras para o período entre 2021 e 2025, além de esconder uma série de dados relevantes a respeito da companhia, está sendo colocado como a continuidade do plano de destruição da estatal. Como é que vocês da EPET viram esse plano de negócios para o próximo quinquênio, Pedro? Quais são os principais problemas que ele apresenta?
A IPET já se pronunciou, quer em nome coletivo da entidade, quer pelo presidente Felipe Coutinho, quer pelo brilhante analista financeiro, que eu terei o privilégio de contar na próxima diretoria, Cláudio da Costa Oliveira, a respeito do que se chamou de plano de negócios. Já o próprio nome é um suspeito indicativo. A empresa que, desde sua fundação, tem por objetivo abastecer o Brasil dos derivados de petróleo aos menores preços possíveis, não tem negócio, tem missão. Assim foi sempre entendido, até sermos atingidos pela maré liberal e ter início o questionamento da própria existência da Petrobras. Permita-me fazer uma crítica a essa postura. Tem um senhor que me escreve frequentemente procurando demonstrar que as empresas e organismos estatais dão prejuízo. Em primeiro lugar, é importantíssimo esclarecer que a ação estatal não visa lucro. Por isso é estatal e não privada. Eu, particularmente, não propugno a estatização generalizada. Em toda a sociedade, há ações que são estatais, que só podem ser bem conduzidas pelo Estado, e ações onde a iniciativa particular é mais eficaz. A ação estatal se avalia pela eficácia de seus atendimentos. Quando a Petrobras conseguiu estabelecer a autossuficiência na produção de derivados, ela começou a atender sua missão de colocar ao menor custo possível em todo o território nacional derivado do petróleo. E agora, com a descoberta do pré-sal, ela passou, inclusive, a poder melhorar muito essa situação, não precisando nem mesmo de petróleo importado. Claro que sempre há importação para questões de mistura do blend do óleo a ser processado, a questão de algum mercado que fica mais frouxo ou mais demandado num certo momento, então importa-se e exporta-se também, não é? Isso faz parte do negócio normal. O exemplo mais evidente, para mim, está no caso das Forças Armadas. Veja, se você privatiza ou terceiriza, o que vem a dar no mesmo, as Forças Armadas, você não terá uma defesa nacional. Mas e todo o Brasil será entregue, o país será entregue a milícias, o que é de todo indesejável. Na área de energia, para ficarmos apenas no campo da IPET, as ações são específicas de Estado. Os Estados Unidos da América têm cerca de 80% de sua energia hidráulica sob controle estatal direto. Algumas usinas hidrelétricas são, inclusive, operadas pelas Forças Armadas por estarem classificadas no âmbito da segurança nacional. Toda a área petroleira marítima dos Estados Unidos também está sob controle rígido de padrões definidos pelo Estado. A avaliação da atividade petroleira reduzida ao seu desempenho financeiro, embora tenha sido sempre positiva no caso da Petrobras, é indicativo de uma miopia gerencial. Os atuais dirigentes ainda serão avaliados pela sua incapacidade de administrar uma empresa de petróleo. Na verdade, todos eles são oriundos de empresas financeiras. Não conhece empresa de petróleo, não conhece sequer empresa industrial. E por agirem em oposição aos interesses do povo brasileiro e ao desenvolvimento nacional. Assim, no próprio título do documento, já está demonstrado a sua impropriedade. Quanto aos dados específicos desse plano, eu remeto ao nosso portal, onde estão detalhados pelos analistas que eu já mencionei, os casos específicos, os dados próprios.
Para encerrar, Pedro, o Supremo Tribunal Federal deve votar nos próximos meses a nova divisão dos royalties do petróleo. O julgamento estava marcado para amanhã, mas acabou sendo cancelado pelo presidente da corte, Luiz Fux. Essa matéria pode provocar um aprofundamento ainda maior da crise econômica que o estado do Rio atravessa, já que ela é a unidade da federação mais beneficiada pelos royalties. Qual é a expectativa de vocês da EPET por essa votação, Pedro?
Como já pude me referir, eu tenho descrença no julgamento judicial. Embora haja ministro com postura mais nacionalista, existe um esprit de corps neste judiciário que não conheci nem nas Forças Armadas, onde seria muito mais razoável. Sem dúvida, o Rio sofrerá com a decisão que for adotada. Mas eu não vou antecipar o que me parece bastante óbvio em relação à nossa produção de petróleo, que é a base para a fixação dos royalties. O estudo de um reservatório de petróleo e os investimentos não acaba com sua entrada em produção. Existe todo um cuidado quando o produtor do reservatório é o Estado Nacional, diferenciando em muito de um produtor privado. Primeiro, quanto ao que denomino de depleção dos reservatórios, ou seja, a redução até a extinção de sua produção. O Estado sempre zelará para extrair a maior quantidade de óleo possível. O privado, não. O privado quer extrair o volume maior mais rapidamente, sem cuidar da manutenção das condições do reservatório. Essa não é uma situação teórica nem ideológica. Eu trabalhei por 16 anos no exterior e constatei reservatórios que ficaram praticamente ou economicamente inutilizados pela forma com que as empresas estrangeiras, contratadas por alguns países, conduziram seus trabalhos de produção, quer aproveitando a ignorância técnica existente naquele país, quer pela corrupção, pois eles estavam fazendo um negócio. Esse fenômeno ainda não se revelou, até onde eu tenho conhecimento, nas reservas entregues a empresas privadas principalmente em terra no Brasil. Mas sua possibilidade, para mim, é quase uma certeza. E isto vai acabar influenciando, evidentemente, os royalties a ser pago, em função da depressão dos reservatórios.
Pedro, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, te desejar sorte nessa nova empreitada na presidência da EPET, te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu agradeço finalmente a gentileza de vocês me colocarem a seu canal à disposição, né? E espero que possamos ter novos encontros, né? Novos papos, para que a Faixa Livre possa esclarecer como é nosso interesse, as pessoas, a respeito da importância do petróleo no Brasil. Muito obrigado, agradeço a todos, do Faixa Livre e a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o novo presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Pedro Augusto Pinho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!